um amigo diferente. Era uma vez uma menina chamada Lara, mas esta menina não era como as outras. Enquanto elas brincavam com as borboletas de todas as cores, a Lara ficava a olhar de longe. Um dia tentou aproximar-se de uma borboleta, mas ela fugiu.
Ninguém quer ser minha amiga,
disse a Lara a chorar. Então correu para a floresta porque não queria ver ninguém. A noite chegou, mas ela tinha corrido tanto que não encontrava o caminho de volta. De repente, lá no fundo, avistou uma luz estranha. Intrigada, avançou sorrateiramente até o arbusto onde saía aquela luz lilás fluorescente. Ao espreitar, viu que era apenas um ovo.
Pelo menos tu não vais fugir de mim como aquela borboleta. Vou cuidar de ti e vamos ser amigos. Mas como é que tu serás? Não interessa. De certeza que vou gostar de ti.
Mas mal acabou de dizer estas palavras, ouviu um barulho estaladiço. De dentro do ovo saíram duas pernitas que se puseram logo a abanar. Mal tocaram no chão, foi ver o ovo a andar para todos os lados e a bater em tudo o que aparecia. Foi então que o ovo bateu contra uma enorme árvore. Crash! O resto do ovo partiu e de lá saiu um pequeno monstrinho muito brilhante e irrequieto que se pôs em fuga. A Lara, que o achou muito bonito, porque era diferente de tudo o que tinha visto até então, correu atrás dele. Não queria perder a oportunidade de ter um amigo assim. Entretanto, o monstrinho, já cansado de correr, tropeçou numa pedra e começou a chorar. Lara correu a ajudá-lo, aquele monstrinho tão rechonchudo e peludinho. A menina pegou nele com mil cuidados e enrolou-o na sua saia. Quando chegou a casa, foi de imediato buscar a caixa dos primeiros socorros. Sossegou quando o viu mais animado. Contudo, uma preocupação a consumia. Não sabia onde havia de esconder o monstrinho. Mas, de repente, teve uma brilhante ideia.
Já sei! Vou esconder-te no baú dos brinquedos. Aí estás quentinho. Vou pedir aos meus brinquedos para tomarem conta de ti.
Disse a Lara entusiasmada. O pequeno monstrinho continuava com muito medo. Só via coisas esquisitas ao seu redor. Seres peludos como ele, mas de cores tão variadas. E as suas formas? Alguns deles eram de veras assustadores. E aquelas coisas parecidas com a menina, mas tão mais pequeninas. O monstrinho começou a chorar. A boneca de trapo chamada Rita reparou naquela criatura assustada e clamou aos outros brinquedos.
Malta, malta, venham ver isto.
Todos olharam com cara de espanto.
Calma, monstrinho. Não fujas. Nós não te fazemos mal.
Adiantou a girafa das pintas castanhas.
Apenas te queríamos conhecer. A sério, não tenhas medo.
O monstrinho aproximou-se e disse com voz trêmula.
Olá.
Olá. Olá!
Disseram todos num coro afinado.
Olha lá, então como é que te chamas?
Perguntou um estranho sapo verde de olhos bugalhudos.
Não sei. Ainda não tenho nome.
Respondeu ele.
Então vamos pensar num nome bonito.
Todos acordaram na importância de ter um nome e ninguém quis deixar de adiantar boas propostas. Gerou-se a maior confusão.
Já sei. Vamos chamar-te Plópidas.
Disse decidido o leão, o rei da bicharada, que receava que alguém ouvisse o barulho.
Olha, Plópidas, queres vir brincar no castelo?
Propôs o soldadinho de chumo.
Não sei.
Anda, vai ser divertido.
Insistiu a boneca de trapos.
Não, fica para a próxima.
Está bem.
Disse a Rita triste.
Cheguei!
Disse a Lara surpreendida com tanta animação.
Pega frutos silvestres, espero que gostes.
O monstrinho provou um pedacinho de framboesa.
Que bom.
O monstrinho, já de barriguinha cheia, acabou por adormecer encostadinho ao canto do baú.
Tomem este cobertor,
disse a Sofia, uma boneca muito convencida que se esticava toda para chegar à sua dona.
Sonhos lindos, lindo monstrinho,
desejou a Lara enquanto o cobria com carinho. A Lara também se foi deitar. O dia amanheceu. Lara levantou-se, espreguiçou-se e foi a correr espreitar o seu amiguinho especial.
Bom dia,
disse a Lara.
Bom dia,
respondeu Plópidas.
Vou preparar-me e tomar um pequeno almoço e depois vou para a escola.
E eu vou ficar aqui escondidinho?
Perguntou Plópidas.
Claro que não. Tem calma que eu resolvo. Até já.
Lara tinha uma caixa. Com muito jeitinho, colocou o seu amiguinho dentro da caixinha e meteu-a na mochila. Para todo o lado por onde fosse, levava-a consigo. Isto não é nada da normal. Quase todos os meninos têm uma ou mais caixinhas onde guardam coisas que só eles sabem. A mãe da Lara um dia quis saber porque é que ela nunca abandonava a caixinha e o que é que estava lá dentro. A princípio a filha não quis dizer. Depois sempre acabou por confessar que era segredo. Mas a mãe tanto insistiu, que ela então respondeu.
O que eu tenho guardado aqui é uma coisa. Um amiguinho.
A mãe ficou preocupada não fosse a filha lá ter alguma coisa perigosa e voltou a insistir. Enfim, Lara revelou o segredo.
Aqui dentro tenho um monstrinho.
A mãe ficou a olhá-la e aflita disse-lhe.
Não devias prender o monstrinho. O monstrozinho nasceu para ser livre.
Lara, segurando a caixinha contra o peito, disse à mãe.
Deixa-me ficar com ele. Todas as minhas colegas da escola têm um amiguinho especial. Eu também quero ter um. Ele é tão giro, fofinho, rechonchudo, irrequieto e muito, mas muito brilhante. Mamã, deixa, vá lá.
Lara sentiu-se novamente só e sem amigos. Começou a chorar e foi lamentar-se para junto dos seus brinquedos falantes. Contou-lhes o que tinha acontecido e também os seus brinquedos se sentiram tristes. Juntos começaram a pensar numa forma de encontrar o Plópidas. Então combinaram irem todos à floresta, ao local onde tinham encontrado o Plópidas. Nessa noite, Lara não conseguiu dormir, só de pensar na possibilidade de nunca mais ver o seu amigo.
Nunca mais chega de manhã,
pensava Lara. Mal o sol nasceu, Lara levantou-se e foi acordar a mãe e os seus brinquedos falantes. Saíram de casa e dirigiram-se à floresta. Sentiam-se ansiosos e ao mesmo tempo amedrontados com o que lhes podia acontecer. Começaram a ouvir muitos ruídos assustadores e a mãe de Lara já queria voltar para casa porque achava a floresta muito perigosa. Lara começou a sentir-se triste só de pensar que a mãe não a deixaria prosseguir com as suas buscas. Mas lá continuaram. O medo continuava a apoderar-se deles, mas o desejo de encontrar o Plópidas era mais forte. Estavam quase a chegar ao local onde Lara tinha encontrado o monstrinho quando foram surpreendidas por uma luz muito forte que não os deixava prosseguir o caminho. De dentro dessa luz surge uma figura, semelhante à de Plópidas, mas com cara de poucos amigos, que lhes perguntou.
O que é que querem daqui?
Confesso que nunca lá entrei,
afirmou Plópidas.
É muito longe?
Perguntou a mãe da Lara.
Sim, um pouco,
respondeu Plópidas prontamente.
Dava muito jeito um aeromonstro que voasse.
Alguém falou em voar?
Perguntou uma criatura enorme, assustadora, com grandes asas e garras afiadas.
Que susto!
Suspirou a boneca de trapos. Com instinto protetor, o soldadinho de chumbo apontou-lhe a sua pequena arma, talvez para impressionar a boneca de trapos.
Tenham calma! Ele é um bom monstro, muito gentil e sempre pronto a ajudar,
exclamou Plópidas.
Ufa!
Disseram em coro. Todos subiram para as costas do aeromonstro e aproveitaram a boleia para observar a paisagem deliciosa do mundo dos monstros. Viram a nascente torre de sumo de laranja, um vulcão em erupção de mousse de chocolate, grutas de cereja...
Bem, chegamos,
disse o simpático monstro.
Uau!
Exclamaram todos em coro. Era realmente uma obra de arte. Era um castelo de pedras de açúcar pintadas de rosa, as portadas eram barras de chocolate preto, os vidros eram fios de açúcar a brilhar, havia gomas coloridas na calçada.
Vamos entrar!
Exclamou a Lara toda entusiasmada. Com grande euforia entraram todos a correr, mas...
Que escuridão!
Exclamou o ursinho de peluche. Apenas o corpinho de Plópidas emanava uma suave luz amarela que pouco iluminava o assustador castelo. Ao fundo havia uma luz. Aproximavam-se. Qual não foi o seu espanto ao verem dois olhos que seguiam os seus passos? Ouviram uma voz que lhes disse.
Não se assustem. Parem, parem!
Ordenou o monstrinho.
Se continuarmos a fugir, esses olhos não nos tiram a vista de cima. Por favor, não se assuste,
repetiu a voz. Era uma voz rouca e assustadora. Quando todos pararam, tal como ordenou Plópidas, olharam atentamente para os olhos azuis que os seguiram e verificaram que eram de um dragão verde como a selva. O animal esverdeado era o guardião do castelo. Mais calma, a Lara sugeriu ao dragão se podia guiá-los numa visita ao castelo. Sem hesitar, o dragão disse que sim. O leão corajoso resolveu seguir em frente do grupo sem medo de surpresas. Foram até à luz brilhante, de onde se via a nascente torre de sumo de laranja.
Como nasce este rio?
Perguntou a boneca de trapos.
Dentro daquela gruta trabalham centenas de monstrinhos a espremer laranjas. É um trabalho duro, mas importante, para que as nossas crianças tenham sempre suminho carregado de vitamina C à disposição.
Respondeu o dragão.
De onde vêm tantas laranjas?
Bem... Isso é um segredo que não posso revelar.
Lara ficou intrigada com a resposta e resolveu que iria descobrir a verdade. Depois de saírem do castelo, Laura comentou com Plópidas e os restantes amigos que a resposta do dragão não a convenceu.
Que mundo era este que oferecia todas as doçuras de sonho às crianças?
Retorquiu a mãe de Lara. Plópidas não sabia responder.
Nós...
Até a mãe da Lara ficou sem palavras. Cheio de coragem, o soldadinho de chumbo perguntou.
Quem és tu? Ou o que és?
Eu sou o rei do país dos monstros. E este é o portal do nosso país.
A Lara apressou-se a dizer que andavam à procura de Plópidas, um monstrinho que ela tinha visto nascer.
Plópidas? Plópidas? Quem é esse?
Ele é felpudo e muito brilhante. Nasceu na floresta.
Respondeu Lara. Pensativo, o rei lembrou-se que tinha chegado ao reino vários monstrinhos. Então respondeu.
O melhor é entrar e procurá-lo.
Quando eles entraram, viram um mundo espetacular. Tinha baloios, escorregas, monstros a praticar desporto e muitas diversões num chão verde e brilhante. Nem parecia um país de monstros, mas sim um mundo mágico. Depois do espanto, o boneco presidente com os seus mini óculos avistou ao longe, à entrada da caverna azul, o pequeno monstrinho deitado sobre uma bola enorme de gelatina. Todos correram para ir ter com ele. Acordaram-no com um abraço e Lara perguntou.
Lópidas, por que fugiste? Também não gostas de mim?
Pensámos que irias gostar da nossa família. Acrescentou Rita, a boneca de trapos, com uma expressão carinhosa. Plópidas respondeu.
Eu gosto muito de vós, mas queria encontrar a minha verdadeira família. E então voltei ao local onde nasci e vi uma grande luz muito brilhante que chamava por mim. Entrei e aqui estou.
O teu país é maravilhoso e também delicioso.
Exclamou a Lara ao ver a casa feita de chocolate, uma montanha de gelatina e um rio de sumo de laranja. A mãe de Lara estava de boca aberta, espantada com as coisas que via.
Querem ficar por cá uns tempos?
Sim, gostaríamos imenso!
Exclamaram todos em coro.
Aqui, um dia corresponde a um minuto no vosso mundo. Ninguém vai dar pela vossa falta.
Disse Plópidas.
Estou ansiosa por andar nos barcos de banana... No rio de sumo de laranja,
exclamou a mãe de Lara. Mas Plópidas tinha uma surpresa para fazer aos seus amigos. Queria levá-los ao sítio que ele mais apreciava, que era o castelo misterioso.
Querem viver uma verdadeira aventura?
Perguntou Plópidas.
Claro,
respondeu a Lara.
Quando começamos?
É para já.
Na realidade, Plópidas sentia-se com frequência confuso. Algumas imagens vinham-lhe à ideia e ele já não sabia se as sonhava ou se eram realidade. Não sabia explicar por que motivo se sentia atraído para o castelo. Como tinha ido parar à floresta, onde estavam os seus pais... Os pensamentos de Plópidas foram interrompidos pela mãe de Lara.
Será melhor irmos, uma vez que já visitamos o castelo. Tenho receio que nos procurem e de preocupar todos.
Lara sentiu um aperto no peito. Estava a gostar tanto. Finalmente tinha um amigo. Estava tão feliz que nem se lembrava do que tinha ido lá fazer. Não se queria separar do Plópidas.
Não, não queres vir comigo? Prometo trazer-te sempre que sintas saudades.
Não posso. Não sou capaz de explicar, mas sinto que não posso.
Respondeu Plópidas.
Não queres tu cá ficar?
Lara abraçou Plópidas dizendo.
Serás sempre o meu melhor amigo.
Uma lágrima escorregou no rosto de Lara e caiu sobre a luz que emanava de Plópidas. Neste instante, algo de magnífico aconteceu. A luz apagou-se e o monstrinho transformou-se num belo menino. Tudo em volta deles se modificou lentamente. O castelo, afinal, era de pedras e o dragão, o rei que lá vivia. Todos os monstrinhos, afinal, eram os habitantes daquele reino. A bruxa lá do reino, que não era má, mas apenas desastrada, estava a fazer uma poção mágica para ficar cada vez mais bela e trocou os ingredientes. Resultado, todo o reino ficou enfeitiçado. Os habitantes transformaram-se em monstrinhos e todos os alimentos saudáveis eram guloseimas. Apenas a laranjeira produzia laranjas e era delas que se alimentavam. O feitiço só seria quebrado se um monstrinho encontrasse um amigo humano de verdade ou se conseguissem que o rio de sumo de laranja fosse ter ao oceano. E foi com uma grande amizade que se desfez o feitiço. Os momentos que se seguiram foram de silêncio assustador. Durante alguns minutos ninguém teve coragem de pronunciar uma palavra que fosse. Todos estavam a refletir no que se tinha acabado de passar. A mãe pensava que tudo não tinha passado em um sonho e Plópidas lembrou-se da sua verdadeira identidade. Lara ficou confusa. Por um lado, lamentou ter perdido o seu amigo especial, mas por outro, tinha ali a oportunidade de iniciar uma nova amizade. Foi o menino o primeiro a quebrar o silêncio, agradecendo todo o carinho e dedicação que lhe deram durante o tempo que passaram juntos. Contou-lhes que o seu verdadeiro nome era Jonas. Falou-lhes também um pouco sobre si, a sua família e o sítio onde morava, lembrando que estava com muitas saudades. A menina escutava tudo com muita atenção enquanto a boneca de trapo e o soldadinho de chumbo o bombardeavam com perguntas. Até que o leão se lembrou de fazer a pergunta, cuja resposta a menina mais receava.
Quer dizer que agora vamos ter de nos parar?
Eu não posso deixar a minha família, os meus amigos e a minha terra, pois aqui é o meu lugar.
Afirmou o menino com convicção. Ao ouvir estas palavras, Lara, a boneca de trapos, a girafa e o palhaço de corda ficaram com os olhos cheios de lágrimas, fazendo um esforço para não deixar cair nenhuma. O menino percebeu-se que todos ficaram tristes e exclamou.
Apesar de vivermos separados, já construímos uma amizade que nos une pelo coração e para vocês eu serei sempre o Plópidas.
A mãe, comovida, concordou com as palavras do rapaz e achou que era tempo de partirem. Mas o Plópidas pediu que aguardassem um pouco para lhes revelar um segredo.
Conheço um lugar chamado Vale Encantado, onde existe a maior variedade de borboletas já alguma vez vista e eu comunico com elas há muito tempo. Aliás, elas já me elegeram rei das borboletas. Como foste muito minha amiga e sou o que tens uma paixão por borboletas, vou fazer-te um convite, Lara. Gostarias de conhecer o Vale Encantado?
Claro que sim. Seria fantástico. Adoraria conhecer novos amigos e brincar com borboletas de várias cores, tamanhos e feitios.
Então foram todos num belo barco, que já não era de banana, mas sim de uma magnífica madeira antiga, até ao Vale Encantado. Todos ficaram espantados com a maravilhosa paisagem que tinham à sua frente. Nem queriam acreditar que existia um lugar tão belo. Poderiam ser vistas flores muito coloridas, árvores enormes e com várias qualidades de frutos, jardins esverdeados e extensos, águas límpidas e, claro está, as famosas borboletas. Então o Jonas anunciou aos seus amigos que iria apresentar-lhes o chefe das borboletas. Quando a Lara a viu, ficou impressionada com o seu tamanho, com as suas enormes asas e as suas respectivas cores. A boneca de trapos suspirou e comentou.
Pareces mesmo um arco-íris.
O Jonas apresentou os seus amigos um a um à chefe das borboletas.
Olá, sejam bem-vindos ao Vale Encantado, onde tudo ainda tem magia. Eu chamo-me Carlota.
O soldadinho de chumbo dirigiu-se à borboleta e pediu-lhe.
Será que podias fazer o favor de nos acompanhar numa visita guiada?
Claro que sim, terei todo o prazer.
Então partiram todos juntos e visitaram todos os recantos do Vale Encantado. A Carlota apresentou as suas companheiras às suas visitas. A Lara ficou entusiasmada. Tão entusiasmada que não conseguiu esconder o seu sorriso. Aproveitou a oportunidade para fazer novas amizades, brincar com as borboletas e conhecer mais sobre o seu modo de vida. Depois de muito conversarem, as borboletas convidaram os visitantes para um apetitoso lanche. Toda a gente se divertiu imenso e saboreou o gostoso bolo de chocolate e de amêndoa. Para acompanhar, claro, beberam um docinho e fresco sumo de laranja. A Lara recordou que ainda não sabia o segredo sobre o lugar onde se produziam as famosas laranjas. Alguns momentos depois, perdeu a timidez e questionou a Carlota.
Por acaso sabes onde são produzidas as laranjas?
Não. Quer dizer, talvez.
E a Lara insistiu.
Diz-me lá, por favor.
Depois de muito refletir, a Carlota disse à Lara.
O segredo está guardado há muitos, muitos anos no Vale Encantado. Mas como tu, com a tua amizade, quebraste o feitiço dos monstrinhos, vou contar-te a verdade. As laranjas vêm de um belo pomar, tratado por todas as borboletas e adocicado com mel das nossas amiguinhas abelhas. Esse pomar fica junto do lago e só as pessoas muito especiais o podem visitar.
A Lara ficou muito contente por descobrir o segredo, mas a Carlota fez-lhe uma pergunta muito importante.
Lara, consegues manter este segredo? O rio de sumo de laranja é a única coisa que se mantém depois de quebraste o feitiço.
A mãe de Lara garantiu à Carlota que jamais a sua filha iria contar o segredo. Lara sorriu e confirmou.
Ups, já é tarde,
disse a Lara.
Teremos de voltar. Espero que me visitem.
Claro que sim,
respondeu a Carlota.
Todos os meses iremos ver-te. Como recordação, levo uma gota de sumo de laranja do Vale Encantado, num belo frasco de cristal.
Ninguém se despediu porque todos prometeram encontrar-se um mês depois. Lara, a sua mãe e os brinquedos atravessaram a luz brilhante por onde tinham entrado e regressaram felizes com esta aventura. Será que o próximo encontro será uma nova aventura?